Nós estamos agora a fazer o diagnóstico da situação sanitária atualizada. Pode até ser que não se trate de um surto, mas do retomar da vigilância epidemiológica na sua forma mais pura. O que a gente está a fazer neste momento é articular já planos operacionais, por exemplo, a meningite, onde tem pediatria, invariavelmente você pode esperar por meningite.
20 crianças morreram de meningite, confirma.
Não, eu acho que pode diluir isso no sentido de metade ou um terço ser malária com complicações neurológicas, a outra parte estamos a falar de recém-nascidos com infecções generalizadas, isso pode ter a ver com os partos que são feitos dentro das unidades sanitárias ou não, que provocam, por causa da manipulação do cordão umbilical, sem os cuidados que têm que ser feitos à porta aberta para a instalação dessas infecções, que vão culminar em meningite. E temos as meningites virais, que são uma apresentação comum em todas as pediatrias. Então, eu não diria que isso é um surto alarmante ou que há uma bactéria que esteja. Não é isso. O que aconteceu foram o levantamento de dados que ficaram na sua forma bruta e que nós agora estamos a diluir conforme as proveniências e a estudar caso por caso.
Mas, portanto, só entre meningite e malária haveria pelo menos 50 mortos desde maio.
Sim, nós temos uma província grande, nós temos 14 municípios na UILAD. Então, é normal, sendo epidemiologicamente o fator mais desafiador da saúde em Angola, a malária, e dentro das condições sanitárias que agora o governo está a dar atenção, que a gente tenha, sim, esses números.
E os mais de 50 mil casos de sarna que estariam, por exemplo, a fazer com que as crianças não vão à escola, dado que ela é altamente contagiosa?
Eu não diria que as crianças não vão à escola. Nós temos agora é a documentação de que existe esse número e já começou a tratar. O próprio governo da UILA já começou a comprar o tratamento, estamos a fazê-lo por fases. Nesta primeira fase, a semana antepassada, foram já liberados 5 mil tratamentos. Estas semanas vão ser liberados novamente 5 mil tratamentos. E vamos paulatinamente identificando as principais causas e tratando delas pelo grau de importância. Por exemplo, a educação na comunidade é muito importante. A implementação de medidas que protejam as próprias crianças e que mudem os seus hábitos também é muito importante. A inclusão dos organismos que educam toda a comunidade também é importante. Então, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que temos um plano operacional que está agora em marcha e que com certeza vai trazer benefícios duradouros, fora o próprio contexto, né, de infraestrutura. O governo da UILA fez uma série de novos furos de água nos lugares onde nós apresentamos seca.
Porque a província da Ilha é das mais atingidas pela seca que causou a morte de
Exatamente,
milhares de
Uila e
cabeças de gado.
Conan.
Ilha e Cunene são as mais
Nós
atingidas.
temos populações que literalmente têm que competir com o seu gado pela água existente. Então, tudo isso são condições ou determinantes sociais que vão competir para existir essa situação. Então, em vez de haver uma abordagem unilateral da saúde, ficou em concordância isso na supervisão do nosso governador, Luís Nunes da Fonseca, e é claro, sobre o cunho metodológico do Ministério da Saúde, a abordagem multissetorial desse problema. Neste momento, a gente já pode dizer que temos um novo paradigma na abordagem daquilo que podem ser ou não surtos no campo da saúde.
Fala-se de 600 mil pessoas atingidas. Em
Vamos
relação
aguardar.
às diferentes patologias de que falamos, meningite, malária e sarna.
Acho que aí fica complicado e meio, não daria precipitado, mas parecido eu julgar uma situação sanitária somando as patologias. Todo o perfil epidemiológico é formado em torno daquilo que a gente tem como número de espera ter, por densidade populacional, por clima, por cultura, por situação de saneamento. Então fica difícil a gente julgar com números brutos. Já. Mas a boa notícia é que nós agora temos notificação, temos vigilância epidemiológica, e se existem os números e estão a ser declarados, que é o seu objetivo, é para combatê-los.
Portanto, a província tem maneira como combatê-los, mesmo se, apesar da seca, me disse que estão a ser efetuados novos furos para obtenção de água, dado que a higiene pessoal e coletiva é uma das formas de, não digo travar, mas enfim, de qualquer
mitigar,
forma, mitigar
menos
os surtos, quer de sarna, quer de malária, quer de meningite.
Exatamente. O grande objetivo é fazer uma abordagem multissetorial. Fazendo uma abordagem multissetorial, a gente consegue acabar com todos os determinantes dessa equação. E é por aí que o governo da Huila está a apostar.
Portanto, a província sofre, de facto, de várias patologias, mas escapou, pelo que eu vi, à epidemia de sarampo, que atingiu quase todo o país, onde na Huila apenas um caso foi registado, pelo menos até abril.
Por acaso até tivemos dois que foram registados, mas é como todas as outras situações de notificação obrigatória. A partir do momento em que são reportadas, tem que haver imediatamente o esforço da ação da saúde pública, que muitas das vezes não podemos dizer que façamos sozinhos, nós temos muita ajuda do Governo Central sempre, e vai-se à localidade e bloqueia essa situação.
Mas, Sator, já que falamos de seca e de novos furos, a seca não deveria, pelo contrário, ser por si só um travão ao contágio, já que os meios úmidos o favorecem mais, por exemplo, em relação à malária ou à sarna?
Sim, mas por isso é que eu lhe disse. A Vila Grande são 14 municípios, cada um com a sua característica, clima e sua própria epidemiologia. Por isso é que nós não podemos julgar toda uma província com números brutos, porque nós estamos a receber de 14 direções municipais de saúde e cada uma tem o seu próprio plano operacional e a sua própria prioridade. Mas podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a nível nacional o principal fator de mortalidade é a malária.
Continua a ser, para além dos acidentes de viação.
Exatamente.